Nós vamos falar do município de Cascavel, que é finalista do Prêmio Nacional de Mobilidade Urbana, com a frota de ônibus elétricos. E para nos apresentar esse panorama de mobilidade urbana sustentável e a importância disso para não só o impacto ambiental, mas também para o município, recebendo aqui com muita satisfação nos estúdios da CBN a Laura Rossi Leite, presidente da Transitar, e também a Larissa Boing, diretora de transportes da Transitar, para a gente falar sobre essa... sobre esse panorama do transporte aqui no nosso município. Eu começo aqui com a Laura. Laura, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. É um prazer estar com vocês novamente, falando um assunto tão interessante e que nos dá muita alegria de falar sobre esse assunto, que é dos ônibus elétricos, sendo que a nossa frota é a maior frota de ônibus elétricos do sul do Brasil. E então é bastante satisfatório para nós estarmos aqui falando desse assunto, né?
Levando em conta o porte do município de Cascavel, é claro que é desafiador se falar de transporte urbano, ainda mais transporte urbano sustentável. Muito embora, claro, houve a aquisição aqui desses ônibus, daqui a pouco a gente vai falar do volume de investimentos, no eletroterminal, mas fato é sempre um desafio se falar de mobilidade numa cidade com a proporção de Cascavel.
Exatamente. Mobilidade é sempre um assunto bastante delicado e digo que eu acho que é o único serviço que, independentemente da sua categoria ou da sua situação econômica, todos os cascavelenses e população adjacente que frequenta com a nossa cidade usa de alguma forma ou são afetados pela mobilidade. Então, o trânsito ele é bastante intenso aqui em Cascavel, bastante desafiador, e a mobilidade, que é um dos desafios que sempre está na nossa pauta com bastante prioridade aqui pela Transitar. Né?
Isso, agora eu falo aqui com a Larissa Boing, diretora de transportes da Transitar. Larissa, explica para a gente um pouquinho o impacto do transporte dos ônibus elétricos dentro dessa cadeia de sustentabilidade, de todo esse ecossistema que tem sido, ou pelo menos deveria ser, uma preocupação dos municípios brasileiros, se pensar a mobilidade com sustentabilidade. Seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes. Como a doutora já disse, é uma satisfação a gente estar podendo falar um pouco sobre esse tema. E muito bem colocado por você, é um desafio se lidar com mobilidade, transporte público. E quando a gente pensa em sustentabilidade, num transporte sustentável, além desses deslocamentos, a gente se preocupa também com os reflexos que ele traz no meio ambiente. Então, a sustentabilidade ela vem para... além da comodidade que os veículos trazem aos usuários, o conforto, também essa preocupação ambiental para que a gente possa contribuir, então, com a redução de emissão de gases no efeito estufa.
Certo. E nós tivemos, até para quem não sabe e está nos acompanhando nesse momento, foi um investimento expressivo para a aquisição desses ônibus e também para a estruturação do eletroterminal. Foram destinados um pouco mais de 43 milhões para a aquisição dos ônibus elétricos e também 7,5 milhões no eletroterminal. Mas o que chamou a atenção, Laura, é que mesmo sendo um volume expressivo de investimentos, esse valor não foi repassado para a tarifa, não é?
Exatamente. Essa é uma política de governo que estabelece, então, que foi uma decisão tomada ali, então, pelo então prefeito Paranhos e pelo, na época também era o Renato Vice, que estabeleceram, então, essa política urbana de melhoria da questão do transporte, da segurança e do conforto dos passageiros, sem, no entanto, refazer o repasse desse custo para a tarifa. Então, é uma forma que aqui que nós damos, então, que se chama tecnicamente de subsídio indireto, que seja, então, em vez de injetar dinheiro para que as empresas fizessem a aquisição, o próprio município faz a aquisição e disponibiliza esses novos carros para que a população faça o uso, então, para potencializar e melhoria do nosso serviço de transporte coletivo. Né?
Laura, um dos questionamentos por parte dos usuários do transporte público de Cascavel é o fato das empresas que operam o transporte estarem no chamado contrato emergencial, sem o processo licitatório, sem uma licitação oficial. Qual é a explicação desse contrato? Por que que não há uma licitação? E o quanto isso impacta na qualidade do serviço? Porque um dos questionamentos do usuário é: por que que os ônibus elétricos são bons e os outros ônibus, aqueles ônibus mais antigos, mais convencionais, não são tão confortáveis quanto os elétricos?
Então, essa é uma ótima pergunta. É preciso separar um pouquinho. Esse contrato que nós estamos operando, ele é advindo de um processo licitatório, mas que ocorreu ainda no início do ano de 2000, e ele passou a ter vigência a partir do ano de 2002. Ele foi prorrogado em razão da necessidade de fazermos uma licitação. Nós já tivemos uma vez lançado o edital, que não teve nenhum proponente, nenhuma empresa se interessou pelo projeto ofertado pelo município. Então, foi necessário fazer novos estudos e lançamos novamente um outro edital, convocando empresas para participar da nossa licitação. E esse edital foi suspenso por uma decisão do Tribunal de Contas, estando parado, então, suspenso o andamento desse processo licitatório desde dezembro de 24. Então, nós estamos em vias aí de processo de escolha de novos parceiros que vão operar o transporte coletivo em Cascavel, mas em razão dessa decisão do Tribunal de Contas, que suspendeu o andamento desse processo, nós ainda não conseguimos levar a cabo a contratação de novos parceiros aí que vão operar o transporte coletivo. E, por essa razão, foi necessário, então, a prorrogação desse contrato que iniciou lá no ano de 2002, para que nós não ficássemos sem o serviço de transporte coletivo. E também por essa razão é que os ônibus ainda estão um pouco mais antigos, eles estão operando, eles ofertam o transporte, ofertam segurança, mas de fato eles são bem mais antigos do que os ônibus elétricos. Então, a partir do momento que nós conseguirmos então seguir com o processo licitatório, será possível então a contratação de uma nova empresa que ofertará ônibus mais novos. Então, nesse momento, realmente estamos aí com um contrato de prorrogação extraordinária, e que é tão logo seja possível, então vai ser firmado o contrato com novas empresas que ofertarão novos ônibus, que a gente tem aí a expectativa é que eles sejam bem mais novos e bem mais confortáveis para a população.
E mesmo diante desses questionamentos, todo esse processo cumpre as legislações vigentes, né?
Exatamente, a gente prima para que, em que pese ele não seja um ônibus tão confortável comparando com o ônibus elétrico, mas ele deve garantir a segurança dos passageiros, tal qual a gente prevê no contrato e a legislação exige, né?
Tanto é, Larissa, que um dos questionamentos em relação aos ônibus antigos, comparado com os ônibus elétricos, é também a questão da acessibilidade. Existem alguns problemas de que muitas vezes o elevador não funciona para cadeirantes, acaba tendo ali algum problema pelo fato do ônibus ser um pouco mais antigo. Mas, como já pontuado pela presidente da Transitar, enquanto não resolver essa questão, para que novos ônibus estejam à disposição, são situações que, infelizmente, fazem parte ali do cotidiano dos usuários, né?
Exatamente, e até bom a gente frisar que a tecnologia veicular dos ônibus elétricos, ela acaba sendo superior aos veículos a combustão. Então, por mais que nós tenhamos veículos novos na próxima concessão, ainda assim a população vai perceber a diferença entre essas duas tecnologias. Uma em função de ruído, o conforto, questões pneumáticas. Então, ele tem uns diferenciais tecnológicos que de fato proporcionam mais conforto e segurança. E essa questão relacionada aos embarques, o que proporciona mais agilidade e esse conforto maior aos usuários, é propriamente o acesso em nível que ele possibilita nas plataformas, sem a necessidade de se utilizar degraus e propriamente o equipamento elevador para uso dos cadeirantes. Então, esse modelo de veículo com esse acesso em nível, ele traz esse conforto maior e essa velocidade maior nas realizações de embarques e desembarques. E para a próxima concessão, estão previstos alguns veículos que tenham formato, né, uma característica semelhante, mas não elétrico e sim a combustão.
É importante você falar um pouquinho sobre essa frota futura, porque os usuários, claro, quando se queixam dos ônibus antigos, eles esperam que os novos ônibus sejam um pouco melhores e mais confortáveis. Então, mesmo que eles não sejam elétricos, ainda assim serão ônibus muito superiores aos que estão rodando atualmente.
Com certeza. Hoje, um dos principais problemas do nosso sistema é justamente o envelhecimento da frota, que tem uma relação direta com essa questão das prorrogações excepcionais. Financeiramente, não tem-se como obrigar o operador a fazer novos investimentos sem que ele tenha lá um tempo suficiente para amortizar esses investimentos. E como essas prorrogações, elas acabam sendo para um período de 12 meses, não seria um tempo tempo necessário para que esse investimento tivesse, então, o seu retorno. E para que o município conseguisse absorver a diferença, né, esse valor residual que permaneceria, isso impactaria diretamente na tarifa. Então, é em função dessas prorrogações excepcionais que nós temos esse problema diretamente vinculado à frota, mas que para nova concessão, considerando que os veículos terão que manter uma idade média máximo de 7 anos, naturalmente os veículos acabam sendo mais novos dos que a gente tem em grande maioria rodando hoje, então já vão trazer esse conforto maior por serem mais novos.
Laura, de repente quem está nos acompanhando faça o seguinte questionamento. Quando a gente fala em sustentabilidade, isso ainda custa um pouco caro. Não é algo tão acessível ainda para os gestores, para os municípios. Mas é um tipo de investimento que, num primeiro momento, ele é caro, é custoso, mas que os benefícios são a médio e longo prazo. O ônibus elétrico, ele deixa de emitir, de fazer essa emissão de gases poluentes de forma muito expressiva, e inclusive até mesmo para que esse conforto seja garantido, essa emissão também ela precisa deixar de ser feita. Então, parece que é caro no primeiro momento, mas os benefícios eles são colhidos depois desse investimento, não é?
Exatamente. Além da questão do ruído, que isso é perceptível por qualquer um dos usuários, a emissão de carbono, ela também é bastante importante para ser avaliada na escolha dessa frota elétrica. Então, a nossa contribuição para o meio ambiente está justamente em você fazer um investimento maior em termos financeiros, mas o resultado que isso vai proporcionar para a nossa cidade, com a redução da emissão de gases, ela é calculada e a longo prazo. Então, acredito que é um ponto que o gestor deve, então, levar em consideração na hora de escolher esse tipo de veículo, né? E não só na questão da emissão de gases, mas eu digo aqui também até na questão financeira, que ele dá uma economia significativa fazendo a comparação de quilômetro rodado com diesel, né, e com o elétrico. Nós temos aqui uma diferença aqui de praticamente o dobro do valor. Assim, um exemplo aqui, para fazer 1 quilômetro a elétrico, nós gastamos em torno de R$1,30. E para fazer a mesma quilometragem com diesel, ali variando em torno de R$2,50. O custo do real, né, para fazer a mesma quilometragem com um ônibus a combustão. Então, também, além disso, a questão da economia, digamos assim, em termos de emissão de gases, nós temos também a economia financeira, que também é bastante importante e deve ser levada em consideração na hora da escolha desse equipamento, né?
Fora os benefícios indiretos, como a doutora falou, que eles acabam não sendo mensurados economicamente. A redução de gases de material particulado, ela vai refletir em qualidade de vida e, consequentemente, em bem-estar, em saúde. Então, com isso, outros gastos indiretos acabam sendo reduzidos em função da adoção dessa tecnologia mais limpa.
Isso. E dentro desse pacote da eletromobilidade, temos também a usina fotovoltaica, que é responsável por abastecer, digamos assim, esses veículos dos ônibus elétricos que transitam aqui por Cascavel. O município investiu 16 milhões, a Copel investiu 2,6 milhões e o excedente ele é redistribuído para compensação em novas unidades consumidoras. Então, eu acho que é aquilo que também falamos dos ônibus. O investimento, claro, ele é alto num primeiro momento, mas ele compensa muito a médio e longo prazo.
Exatamente. Então, eu acho que nesse estudo que foi, nesse projeto que o prefeito Paranhos encabeçou e que teve uma contribuição aqui espetacular da Larissa, que foi uma das que trabalharam bastante a fundo nesse projeto, ele contemplou, então, o ônibus, os eletroterminais e a usina que gera energia. Porque se você também fazer só a compra dos ônibus, acaba que aí a energia às vezes acaba ficando comprometida. Então, nós também investimos, o município investiu toda a cadeia produtiva. Então, o ônibus, o eletroterminal e a usina. A usina gera energia tanto para os ônibus elétricos quanto para outras unidades do município que acabam se beneficiando com esse mesmo investimento, né?
Bom, e para finalizarmos, o que vocês esperam dessa premiação, as expectativas? A premiação será no dia 25 de setembro em São Paulo, na Expo Center Norte. Cascavel entre as cidades finalistas na categoria Iniciativas Públicas em Favor da Mobilidade Sustentável. Qual a expectativa da Transitar, da gestão municipal em relação a essa premiação?
Bom, nossa expectativa é que sejamos nós a escolhida aqui como iniciativa vencedora. Comparando com as outras iniciativas, nós temos aqui, acho que, plena possibilidade de sairmos de lá vitoriosa, até porque é um município, em tese, pequeno, né, comparado aí com São José dos Campos, aí, que é um município muito maior, e eles estão começando ainda nas iniciativas com ônibus elétricos, enquanto nós já estamos com um ano de operação. E, então, nós estamos assim, bastante ansiosas com essa premiação e com bastante expectativas que sejamos nós as vencedoras. E, na verdade, nós as vencedoras não. Nós a transitar, mas, na verdade, na minha opinião, quem vai ser vencedora aqui é a Larissa aqui, que eu digo que ela que é coautora desse projeto, que merece que todas as nossas salvas aqui de palmas aqui, de elogios, porque é um projeto que foi escolhido entre iniciativas do Brasil inteiro, e Cascavel ser destaque nacional nesse ponto para nós é que tem que ser um orgulho e bastante comemorado. Então, eu digo aqui que Larissa é a que vai ser a autora e a que é premiada e que vai ser a submetida aí a esse prêmio, né?
E que, para finalizar, Larissa, eu acho que isso acaba até contribuindo também para que o município possa ter condições de melhorar ainda mais o transporte. É claro que ainda alguns desafios vão ser superados, precisam ser superados para que essa qualidade melhore, mas fato é que já é um grandioso avanço termos parte da frota que circula pelas ruas de Cascavel de forma elétrica.
Com certeza, e o grande diferencial desse projeto não é propriamente nós termos ônibus elétricos em operação, porque isso vários municípios já têm. O grande diferencial é justamente ele ter desde a geração da energia limpa até a utilização nos veículos e a redistribuição desse excedente para outras, né, outras áreas do município. Preciso agradecer a doutora Laura pelas palavras. Isso é um trabalho de uma equipe muito dedicada e estamos muito esperançosos para que esse trabalho seja então reconhecido mais do que já pela próprio município, pela doutora aqui, de uma forma nacional, para contemplar não apenas a Transitar, mas o projeto como um todo, que precisa ter uma vontade política também para que aconteça. Sem isso, não basta só desejo técnico.
Bom, chegamos ao final da nossa entrevista. Larissa, muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço, a gente está sempre à disposição para poder contribuir e esclarecer todas as dúvidas da nossa população.
Laura, obrigado pela sua presença também.
Obrigada, Marcelo, pela oportunidade.